verdade e opinião de qualidade. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate. Ok, bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, chegando, começando aqui o Rádio Debate, a partir de agora, a segunda parte, a hora do debate, probleminhas aí da primeira parte, né, com a viagem do Ney Lima, né, foi fazer a revisão da cirurgia de redução de cabeça e o Romenique o acompanhou também, então não foi possível hoje a primeira parte aqui do programa, né, o Romenique foi justamente segurar, né, a cabeça, ele tá gordinho, tá forte, então tem que ser uma pessoa nessas proporções, com essas proporções de largura, né, para que pudesse suportar. Mas amanhã, certamente, essa revisão da... Que também não deu certo a cirurgia de redução de cabeça do Ney, né? Parece que ficou maior. Bom, mas a gente está começando aqui a segunda parte do Rádio Debate. A hora do debate, a partir de agora, eu e os meus companheiros, Natália Arruda, Carlos Lisboa, Leon de Souza e o Ralph Lagos para comentar principalmente a política local. Na técnica de som, nós temos a Márcia Arantes. Bom, e o primeiro assunto que a gente traz, está no blog do amigo César Melo, é sobre a Nara Leandro, né? A vereadora, que falou sobre a questão da ida de Fernando, a possível ida de Fernando Aragão ao PT. A possível ida de Fernando Aragão, pré-candidato a prefeito pelo grupo denominado Taboquinha, tem suscitado debates na cidade quanto à sua decisão. Estaria Fernando certo em optar pelo PT para disputa à Prefeitura de Santa Cruz em 2016? As opiniões. Uns acham que não, já que a legenda vive uma enorme crise política, com alguns dos seus principais nomes presos ou investigados por corrupção. Para outros, no entanto, o nome de Fernando é mais forte que qualquer partido, e aquele que ele optar, na verdade, será apenas um detalhe no contexto político de 2016. No programa Nordeste em Foco, de terça-feira, de ontem, a vereadora socialista Nara Leandro deu sua opinião sobre o dilema vivido por Fernando. Para ela, não há como dividir o político do partido, a partir do momento em que ele se filiar aos seus quadros. Não dá para separar a pessoa partidária da pessoa física. Você tem que ter a coragem de assumir o partido do qual você faz parte e representa. Quem for para o PT tem que defender aquilo que ele representa, aquilo que ele é, disse Nara Leandro. Mas adiante, ela não poupou o PT, nem tampouco a presidente Dilma. O PT é hoje o maior reduto de corruptos por metro quadrado do Brasil. O PT é uma vergonha nacional, disse ela, que seguiu. O PT hoje tem uma presidente que não consegue sequer concluir uma frase. O PT é a maior referência de corrupção que temos em nosso país. E isso nos entristece e envergonha, o que falou a Nara Leandro. Né? E o ponto forte, né, é justamente essa que ela disse, que não dá para separar a pessoa partidária da pessoa física. Ou seja, se o partido é corrupto e a pessoa está dentro do partido, né, resumindo o que ela quis dizer, se a pessoa está no partido e o partido é corrupto, então a pessoa também tem que seguir a mesma linha. Ou seja, está no partido, é corrupto também, tem que assumir, segundo a vereadora Nara Leandro. Então, se você está num partido e você entra em determinado partido, se você faz parte daquele partido e existem desvios de conduta, existem roubalheiras naquele partido, então, né, não dá para separar a pessoa e o partido, então tudo é corrupto do mesmo jeito, segundo a vereadora Nara Leandro. 8:49, temos o apoio do supermercado Alírio Tibúcio, tem tomate a partir de 99 centavos o quilo, cebola branca por apenas 2,79 e também no Tibúcio, iogurte Chambinho Max, de 1,49 por 79 centavos, iogurte tortinha Nestlé, de 1,99 por 99 centavos, macarrão Pilar por 1,39, arroz Asa Branca 1,99, creme cracker Pilar 1,78, óleo de soja soia 2,97, fubá novo milho 59 centavos, cerveja Skin Latão 1,66 a unidade, whisky Tigers 29,90, whisky Passport 33,99. São essas as promoções do supermercado Alírio Tibúcio, loja 1, e aguarde que está chegando aí a terceira loja do supermercado Alírio Tibúcio. Lúcio, aguarde. 8:50, depois do intervalo, então, os comentários, as análises aqui dos nossos companheiros sobre, né, os comentários da vereadora Nara Leandro. A gente volta já.
Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Horas e 57 minutos, 8h57, a gente está de volta aqui com o Rádio Debate, agora já a repercussão, né, evidentemente, né, a análise aqui de cada um dos nossos companheiros sobre a fala da vereadora Nara Leandro. Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Carlos, bom dia, Fernando Lagosta, bom dia, Márcia, bom dia, nosso companheiro aqui. Um bom dia especial a você que está aí sintonizado no Rádio Debate, em especial a hora do debate, e um bom dia especial a todos.
Bom dia, Ivanildo.
A Ivanildo, obrigado, Silvio, você tem ajudado bastante.
É verdade.
É um bom dia especial ao Silas, a Verônica, o seu Anchieta, né? Sua esposa, que não perde um só programa, essa turma está sempre ligada no Rádio Debate. E mandar um bom dia especial à turma lá de Taquaritinga do Norte, lá na sede, na Serra mesmo, o pessoal também ouve sempre o nosso programa. Silvio, a fala da vereadora Nara Leandro, no mínimo, ela é muito controvérsias, né? Porque ela, na sua fala aqui, falando da possível ida de Fernando Aragão ao PT, mais uma vez a história de Fernando ir ao PT, tenta passar que se o indivíduo se filia a um partido, ele parece que também se torna semelhante ou traz para si todas as mazelas que o partido assim o tem. Eu, desde o início, eu disse que eu vejo diferente. Mas, segundo a própria vereadora, ela disse que não dá para diferenciar, distinguir, separar, né, a pessoa comum da pessoa partidária. Se se filiou ao partido e o partido tem problemas, então a pessoa tem problema também. Então, aí vamos fazer uma autoanálise. Será que o PSB, o partido que a Nara Leandro é filiada, é imune à corrupção? Porque recentemente foi noticiado nos jornais, em rede nacional, que o então presidente nacional do PSB, falecido Eduardo Campos, recebeu dinheiro de corrupção da Lava Jato. Então, quem é do PSB é corrupto também, porque Eduardo Campos recebeu dinheiro de corrupção? Será que a vereadora em Santa Cruz, que é do PSB, ela é corrupta? Porque o PSB recebeu dinheiro da Lava Jato, da Petrobras? Será que o prefeito Edson Vieira, nada ainda provado, respondendo processo na justiça, mas já pode ser tratado como corrupto, porque o seu partido está enlameado ao longo da história em atos de corrupção nesse país? Será que o PP, será que o PMDB, será que inúmeros partidos que estão envolvidos em atos de corrupção, o indivíduo se filia nele hoje, porque tem uma causa a defender, ele vai se tornar igual a membros de seu partido que cometeram coisas ilícitas? Eu acho que, no mínimo, a vereadora se equivocou, e se equivocou feio. Ela falou bobagem, falou que não deveria se dizer, porque eu não acredito dessa forma, da forma que a vereadora disse. Eu acredito que existem partidos corruptos, né, que existem pessoas corruptas dentro de partidos, mas não quer dizer que você ir a um partido A, a um partido B, você muda de postura. Ora, se o indivíduo, eu já disse isso aqui e volto a repetir, se o indivíduo ele é de má índole, se ele é corrupto, ele pode estar onde ele estiver, ele vai sempre ser corrupto. Agora, se o indivíduo tem caráter, se o indivíduo tem personalidade, sabe, Natália? Se o indivíduo tem postura, ele até não deveria estar no meio. Mas se está e ele não se corrompe, eu não posso compará-lo igual aos outros. Então, no mínimo, essa fala da vereadora era uma fala que ela poderia ter passado sem falar essas frases, essas bobagens. Porque tentar associar, Natália, pessoas a partidos, eu acho que existe a ideologia partidária, existe as regras, os estatutos, os regimentos a serem cumpridos. Mas o que mais importante é o que você é. Se Natália Arruda é correto, Natália Arruda é correta em qualquer lugar. Natália não só pode ser correta aqui na rádio e ali fora ser desonesto. Não, porque é a pessoa de Natália. Se Natália é correto no PT, Natália vai ser correto no PMDB, no PCdoB, no PSDB, aonde Natália estiver. Agora, se Natália é corrupto, me permita até usar o seu nome, Natália. Se Natália é corrupto, ele vai ser corrupto no PT, no PCdoB, no PSB, aonde ele estiver, porque o caráter dele já diz quem ele é.
Natália Arruda.
Olha, José, antes de eu falar sobre esse assunto, quero mandar um abraço todo especial à dona Finha e seu Deda, lá no bairro Malaquias, né? Um abraço para a senhora e o seu Deda, né? Um abraço também para o Amauri, lá do restaurante Casa de Taipa, lá em Poço da Lama. Amauri, que é com som ligado, que os carros passando na estrada escuta o programa.
Maravilha, abraço então.
Isso aí. Olha, Leone, tem coisas que às vezes, Silvio, eu ando na rua, aí o cara diz para mim, Natálio, o que é que vocês falam de determinado vereador, vereador de tal partido, isso e aquilo? Olha, infelizmente, as pessoas, os vereadores, às vezes, aqueles que são coligados a determinadas prefeituras, dão entrevistas sem saber o que está dizendo, sem saber o que está dizendo. Diz um provérbio popular, e eu sou um desses que eu fui criado na zona rural, que os dedos das mãos não são iguais, não são iguais. Olha, falar de corrupção, eu sei que o PT hoje é o símbolo da corrupção. Por quê? Porque muita gente, Leone, Silvio, o amigo que está presente, Carlos Lisboa, o nosso amigo ali, Lagosta, não conheceu o passado. O cara que está tirando o título hoje, que está votando do prefeito que entrou atual para agora, muitos deles, Carlos Lisboa, não sabe o que passou no passado em corrupção. Aí, veja só, né? Aí está a imprensa com o Lava Jato. O senador do PSDB, que faleceu, recebeu dinheiro do Lava Jato, que é do partido, do PSB. PSDB. E o PSB, através até do que está atual agora, do senador Fernando Bezerra Coelho, disse que recebeu também dinheiro. É o Lava Jato, não sou eu, não. O PSB, caiu um avião, até agora ninguém sabe de quem foi. De quem foi. Aí, tenha santa paciência, Nara. Eu não vou dizer a você, que está num partido, é corrupta. Não, eu conheço sua índole, conheço sua mãe, conheço seu pai. Ora, uma pessoa dizer um negócio desse com um candidato que vai ainda se apresentar, a pessoa tem que fazer uma autocrítica primeiro, Ralf. Tem que fazer uma autocrítica, ou não é? Assim é muito bom, assim é muito bom. O mal só pegar, e eu aqui não estou defendendo Fernando, não, porque eu não tenho carta branca nem nada para defender ninguém, não. Mas o que estão dizendo aqui, a gente tem que defender. É porque o Fernando vai se filiar a um partido, e se brincar, Fernando chega à eleição, se ele for se filiar a um partido que não é corrupto, ele não vai ser candidato, não. Porque não tem. Se tiver, é um. E se tu entrar no poder, é corrupto de novo. Aí, gente, tenha santa paciência. Aí a gente chega aqui, fala a verdade, fala para o povo que quer saber em casa, como é que a pessoa dá uma entrevista a um blog dessa maneira? Um blog que está despontando na cidade, que todo mundo acessa. Todo mundo acessa. Se o Fernando, se o José, for procurar um partido limpinho, feito o homem como passa num pano, ele não vai se candidatar, não. Fica difícil. E como é que a vereadora vem dizer uma coisa dessa? Se o partido dela foi citado, o partido do senhor prefeito foi citado, muita coisa aqui em Santa Cruz está acontecendo. Aí, pela mãe dos guarda, como é que nós pode ficar calado com uma coisa dessa? Não pode, não pode. Olha, você é uma das pessoas, uma pessoa boa, Nara. Você é uma pessoa boa. Agora, quando for usar um blog, um microfone, não vá com essa paixão política, não. Vá pela sua qualidade, pela sua pessoa. Senão você se lameia também. Ó, muita gente aqui, viu, Carlos Boa? Não sabe que a Nara é PSB. Tá sabendo a partir de hoje. Não sabe que a Nara foi coligada ao PSDB. Tá sabendo de hoje. E ela vai dizer o quê? Eu sou alga cristalina? Tem tanta gente falando aí em cristalina e o cristalino deu no que deu. Deu no que deu. Então, vamos usar as palavras corretas, vamos pensar no próximo também e vamos pensar no futuro. Porque com essas entrevistas, minha querida, a vaca vai pro brejo.
Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Boa. Bom dia, Leone. Bom dia, Natália Arruda, Márcia Arantes e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Apolo FM. Olha, Silvio, vendo a entrevista da vereadora Nara, eu tenho que voltar a bater na tecla que a corrupção não está nas siglas partidárias. A corrupção está nas pessoas. A sigla partidária não quer dizer absolutamente nada. Ora, por exemplo, dentro do escândalo da Lava Jato, existe um senador chamado Fernando Bezerra Coelho, que é do partido de Nara. Nara tem alguma coisa a ver com isso? Não. Nara vai responder por isso? Não. Olha a frase que ela diz. Não dá para separar a pessoa partidária da pessoa física. Ora, então quer dizer que nessa linha de raciocínio de Nara, ela teria também que responder perante a população pelas atitudes do Fernando Bezerra Coelho? Nara, por exemplo, teria que responder perante a população porque até hoje não se acha de quem era o avião que Eduardo Campos caiu? Que coisa incoerente. Que coisa incoerente. A corrupção não está na sigla partidária. Dizer que o PT é todo corrupto é uma incoerência. Assim como dizer também que o PSDB é todo corrupto. Assim como dizer que na política só tem corrupção é incoerência também. É incoerência também, Silvio. Eu acho que é preciso medir as palavras, né, Natália? Para depois você não estar engolindo aquilo...
Porque vocês não leu a pauta. Qual é a pauta boa que tem para você?
Então, às vezes.
Tem, Silvio. Esse pessoal não apresenta uma pauta boa para a gente chegar aqui e explicar para o povo.
Nessa linha de raciocínio, continuando na linha de raciocínio da vereadora Nara, ela deveria hoje, então, chegar para o prefeito Edson Vieira e pedir que até o prazo de coligação ele se filiasse ao PCdoB ou ao PSOL, que são os dois únicos partidos que não estão envolvidos. E aí, para a gente ter uma disputa perfeita em Santa Cruz, teria que Fernando estar ou no PCdoB ou no PSOL, e Edson Vieira estar ou no PCdoB ou no PSOL.
Mas tem mais dois.
Né?
Ele poderia estar no PCB, Partido Comunista Brasileiro, ou então no PSTU. Porque no PSTU. Fora esses aí...
Exatamente.
Desconheço.
Esses quatro partidos. Esses quatro partidos. Agora.
Aceita. Eu não sei se eles aceitam o partido. Essa é a questão.
Agora, veja só. Você, diante do quadro que nós estamos... Por exemplo, ainda ontem, a notícia era do recebimento da denúncia do Aloysio Nunes. O Aloysio Nunes é senador em São Paulo pelo partido do prefeito Edson Vieira. E aí, Nara? Então, é bom aqui ter...
A vice-presidente de Aécio.
Então, na hora... É porque hoje tá fácil, sabe, Silvio? Você tentar a demonização... Você tentar a demonização a todo custo de um partido, né, e tentar tirar o outro para... Olha, escândalos, e quem inventou a corrupção não foi o PT, e dentro do governo do PT tem muita corrupção, Por isso que o ciclo do PT está se fechando cada vez mais, né? Porque por conta da corrupção que existiu dentro do governo do PT, principalmente agora de forma escancarada com a Lava Jato, né? Que participaram, vários partidos participaram, mas é mais fácil se tratar assim. Dentre os partidos que estão na coligação, por exemplo, que vai estar no palanque da vereadora Nara Leandro, a grande maioria deles participaram, por exemplo, do escândalo da Lava Jato. Mas é fácil para a vereadora jogar tudo no PT. É mais cômodo.
Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natálio. Bom dia, Márcia. Bom dia, o amigo Lagosta.
Márcia,
o amigo... O amigo Leone, bom dia ao amigo Ivanildo, que está aqui nos assistindo ao vivo, nos escutando e assistindo ao vivo. E bom dia a todos os ouvintes da Apollo FM. Olha, veja bem, é uma situação muito complicada, é a forma que determinadas pessoas procuram tratar questões de ordem política partidária. Primeiro, a companheira Nara é uma pessoa que ela tem um histórico interessante. O histórico dela, somando-se as coisas positivas e negativas, ela tem N as coisas muito mais positivas do que, que negativa. Né? É uma pessoa que, inclusive, tem procurado os seus espaços e rompendo, né, com as barreiras do machismo, não é? Do machismo dentro da política, do machismo dentro dos partidos, não é? Do machismo também, inclusive, dentro da própria Casa Legislativa. Ou seja, a Câmara de Vereadores, não só aqui, mas em outros, na maioria dos lugares do país. E aí, diante de uma situação dessa, eu não poderia dizer que a companheira Nara, ela desconhece a história, porque ela conhece a história sim, não é? No entanto, quando vai se colocar, aí se coloca excessivamente, sectariamente, extremamente de forma partidária e cega e omite a história. É óbvio que todos nós sabemos que hoje, em razão de estar no poder, né, o PT é a maior referência de corrupção do país, não resta a menor dúvida. Agora, colocar o PT, né, como dar exclusividade ao PT como o partido que tem maior número de corruptos por metro quadrado, né, e aí levar essa questão para a candidatura do Fernando Aragão, e dizer que a pessoa partidária não se separa da pessoa física é desconhecer a história. É desconhecer a história. O PT hoje sendo a maior referência de corrupção no país em razão de estar no poder, não é? E praticar tudo isso aí que não precisa repetir, que já se sabe, mas o PT tem pessoas sérias. E aí eu não vou dizer as pessoas sérias do PT. A Nara trata de analisar a história das pessoas do PT hoje, não é? Trata de assistir, por exemplo, a TV Senado, trata de assistir, por exemplo, a TV Câmara, que ela vai verificar que as pessoas, que existem pessoas que não são corruptas dentro do PT. Não é? E assim também, como um outro que está bem dentro do foco da corrupção histórica e da corrupção agora recente também, com essa questão da Lava Jato, o PSDB também tem pessoas sérias. Não é? Será, por exemplo, que a companheira Nara não conhece a história do Aécio Neves quando governador de Minas Gerais? Preciso conhecer, não é? Por exemplo, aqui não estou fazendo acusação, até porque não foi transitado e julgado, palavra enjoada dos 600 mil diabos, né? Mas em 2005, a refinaria de Abreu e Lima foi construída, passou a ser construída entre uma parceria, né, governo federal e governo do estado. Alguém de sã consciência me diz que isso foi feito dentro do princípio da transparência, dentro do princípio da legalidade, dentro do princípio ao respeito ao dinheiro público do povo brasileiro e do estado de Pernambuco? Eu particularmente não penso dessa forma. Eu não penso dessa forma. Então, há pessoas sérias dentro dos diversos partidos, inclusive, se a gente se reportar um pouco mais atrás na história, nós vamos ver que, inclusive, até na arena da ditadura
Aliança
militar...
Aliança Renovadora Nacional.
Aliança Renovadora Nacional tinha pessoas sérias. Tinha pessoas sérias. Né? Tinha pessoas sérias. Agora, é uma colocação infeliz, é uma colocação, aqui eu vou usar os termos do Silvio, uma colocação seletiva. Então, eu acho que se a gente não tem condição política... Se a gente não tem condição política, se a gente não tem estrutura política, não é? De colocar
a corrupção conforme ela está se a, ela vem acontecendo historicamente, então é melhor silenciar. Porque para não dizer que um é bandido, né, e que os outros são santinhos, né, são assessores especial de Nosso Senhor Jesus Cristo, aí tem a paciência, aí tem a paciência. Não, não dá para não dá para aceitar. E aí às vezes as pessoas ficam com raiva, fica com a cara troncha, né, e faz algumas colocações, né, enfim. Insinuações, né? Chama até de bedegueba. Ora, é uma coisa engraçada. Né? Então, veja bem, então a gente tem que separar essas questões, né? E colocar as coisas para a população, até porque quando um político, um educador, quando, enfim, uma pessoa de referência encerrando, faz uma colocação, ela influencia, através do seu posicionamento, a sociedade. As pessoas, parte das pessoas da sociedade. E aí não devemos estar dando conotações de coisas que não procedem historicamente. Então, eu acho, repito aqui, ela foi muito infeliz na colocação dela, e eu particularmente jamais iria, sendo candidato a prefeito de uma cidade ou candidato a qualquer coisa, jamais iria para o PT, mas é um direito que assiste a Fernanda Aragão e para o Partido da Corrupção, né? E é um direito que assiste a ela, está no PSB e está aliada em um partido, está dentro de um partido que está aliado a um também dos partidos mais corruptos desse país, que é o PSDB.
9:18, 9:18, bom dia, favor, faça um apelo ao prefeito para tirar a barraca, uma barraca da rua Belo Horizonte. Só tem ela, né? Que está, inclusive está fechada há 2 anos, só serve para os bandidos se esconderem. Então, rua Belo Horizonte, atenção pessoal aí da prefeitura, né? A ouvinte aqui está pedindo, dá para tirar essa barraca, né? Nós estamos correndo risco aqui com essa barraca fechada, tomando a visão da minha porta e calçada. Tem uns ferros enferrujados em cima da calçada. Lê a minha mensagem, se pronto, lê. Rua Belo Horizonte, viu? Rua Belo Horizonte, só tem essa barraca lá, segundo a ouvinte aqui. Bom dia, Silvio. Se Nara tivesse ficado calada, ela teria sido uma poetisa. Júnior, abraço, Júnior. Final do telefone do Júnior, 9175. Silvio, a população não pode mais esperar. Insegurança é demais. A população tem que ir para a rua reivindicar seu direito. Segunda-feira, a bala deu na canela aqui no Cruz Alto. O Alex, um abraço, Alex. Segunda pessoa da guarda disse que segunda-feira os guardas, carros da guarda, estavam sem gasolina também, estava tudo parado. E só lembrando, essa questão é dia 3, agora de outubro, que vai acontecer o movimento Unidos pela Paz. E todo mundo, então, na Praça do Estudante, né, teremos aí ciclistas, motociclistas, né, tem pessoas também, haverá caminhada, enfim, vai ser um movimento muito legal, tá? E o abaixo-assinado já está correndo aí a cidade, né, o pessoal que faz parte aí das associações, cada um está apresentando a lista para que você possa assinar também esse abaixo-assinado, levando aí as reivindicações e ideias e propostas também para serem aplicadas aqui em Santa Cruz. Bom dia, Silvio, sou Gilvan, escuto seu programa todos os dias. Por que não coloca uma mulher para debater com vocês aí no programa? Nathalie vai modificar a voz aqui, a gente vai fazer isso aí, vai dar para vai colocar. Nathalie vai fazer, tá certo, esses dois papéis aqui. Silvio, eu acho muito engraçado. Nara falava tanto do Zé Augusto que ele tinha roubado, ele participou do governo de Zé Augusto. Deixa eu ver aqui, Silvio, eu acho muito engraçado, Nara falava tanto de Zé Augusto que ele tinha roubado e ela participou do governo de Zé Augusto. Isso quer dizer que ela estava envolvida também, final do telefone 7977. Silvio, fala aí, por favor, vendo o terreno medindo 418. Pronto, terreno 418, próximo ao cemitério novo. Preço de ocasião, tá bom. Eduardo está vendendo, 9140-2128, o telefone do nosso amigo Eduardo que está vendendo esse terreno.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom, relógio. voz de Ralf sempre está errada, são 9 horas e 29, não 28, como ele falou, tá? Então corrijo aí, 9 horas e 29 minutos.
A papa de abelha.
Bom, deixa eu ver algumas mensagens. Silvio, você sabe se já está chegando água do prato? Alguém fez até uma brincadeira aí, né? Abriu e saiu prata, né? Chegando água de prata, né? Água de moeda. Até agora, absolutamente nada. Alguma informação?
Eu moro ali no bairro São Cristóvão. E no bairro São Cristóvão, ontem começou a gotejar. Agora, eu não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza que a água não é do prata. E por várias razões, não é? E uma das razões é pelo o odor, na linguagem popular, a caatinga da água. Não é? Ela tem assim... Ela tem um cheiro, assim, muito de forte de peixe, tá entendendo? De água...
Água ruim mesmo, né?
Água ruim, água ruim.
Sim, da sua casa chegou?
Chegou água. Agora, como eu não conheço a água do prato, eu não tenho como dizer se é água do prato.
Não, mas aí pelo sabor você sabe.
É, porque aí eu não...
Depois, né? Posteriormente você pode ir provando, experimentando. Né? É água doce, né? É. É água do prato, é água doce. Bom dia, gente. Está na hora da população de Santa Cruz fazer uma reflexão da hora de votar. Estamos muito carentes de políticos que se preocupam... de verdade com a cidade. Antônio, final do telefone 5831. Bom dia, se o favor, peço que alguém tome providência sobre o lixão aqui na Avenida do São Miguel. Minha rua dá acesso ao cemitério. Aqui nas esquinas formou um depósito de lixo e material reciclável. Mandou inclusive umas fotos aqui. Então, providências aí na via de acesso do bairro São Miguel. Bom dia, Silvio. Nova pesquisa, de cada 10 rádios ligados, 9 é na Polo. Parabéns, equipe, nota 1000. Bom dia, Silvio. Bom dia, Silvio. Por uma Câmara renovada, onde seu voto terá valor em 2016? Mário Deda, vereador. Um abraço, Mário Deda. Bom dia, Silvio. Por uma Câmara renovada, onde seu voto terá valor em 2016, Mário Deda, vereador. Bom, final do telefone 5877. Um abraço, Mário Deda. Diga já.
Começa com aquelas conversas mole de político, né?
Bom dia, Silvio. Os políticos deveriam cuidar de fazer as coisas que lhe foram confiadas e ficar defendendo as coisas erradas. Quer saber o quê? Bom, final do telefone 8740. Daqui a pouquinho a gente tem mais algumas mensagens. 9 horas e 32. Diga, Nadal, você está olhando, tem alguma mensagem aí, né?
Tem.
Caixa
tem.
De ferramenta, né?
Olha, você que precisa do material.
Agora
bom,
tá triste, tá
barato.
Triste.
Está
triste, tá triste. Parece
barato.
Que a caixa de ferramenta
é coisa. Não, é porque a minha voz está muito bonita, aí você está pensando que eu estou ganhando de você, que na realidade eu estou, né? Você que precisa construir a sua casa, do piso ao teto, falar em ferramenta construção, né? Tem de tudo, tudo, melhor preço da cidade, ali ao lado do Bonanza. Uhum. E você que está pensando em tratar bem o seu animal, o seu gato, o cachorrinho, o cavalo, né? Tudo, todos os animais.
Tem pra Leônida, tem gato da raça Leão lá?
Tem. Comida tem. Marisco, a raça dele.
Marisco.
Aí você vai lá, vizinho, a autoescola em São Domingos. Atenção, São Domingos, viu? Lá também vende no atacado, o melhor preço da região e no varejo. Agrorações ali na entrada de São Domingos.
Mais uma empresa do grupo Caixa de Ferramenta.
Forte.
E vem mais por aí.
Depois de Fantástica Arruda, o show da moda, coisa mudou, né?
Show de Natália Arruda também, né?
9 horas e 33 minutos, comercial texto, tem filtro sido liso na NET 2377 à vista, peça fechada, e fitness estampado 23,50 também à vista e a peça fechada. O comercial texto, terças e segundas-feiras não fecha para o almoço. Supermercado Alírio Tibúrcio tem sempre promoção qualidade e menor preço, duas lojas e em breve a terceira loja, supermercado Alírio Tibúrcio. CI Iluminação, equipamentos de som e iluminação de última geração para garantir o sucesso da sua festa. Ligue 3731-8033. Everaldo Ferragens, vergalhões, estribos, colunas, vigas, arame 18, malha de aço, treliças e grelhas. Tem inclusive o material já, a ferragem já montada, que gera economia de até 25%, e comprando a ferragem pronta, você ganha ainda 15% de desconto, fica na rua da subestação em São Domingos. 9 horas e 34 minutos, tá no blog do Nelimba, prefeito pretende reduzir o próprio salário e rendimentos dos secretários para conter gastos. O prefeito Edson Vieira pretende diminuir o valor do próprio salário e cortar parte dos salários de servidores em cargos de confiança, como secretários e alguns diretores. O anúncio será feito nas próximas semanas. O blog do Nelimba obteve informações e apurou com absoluta exclusividade as medidas de contenção de gastos públicos planejadas pelo governo. Fontes oficiais confirmaram as informações ao blog. O corte no salário do prefeito será de 20%. Os salários dos secretários e servidores de alguns cargos comissionados devem diminuir 10%. Além de cortar gastos, a medida servirá também de gesto político para diminuir o impacto de ações impopulares necessárias para contenção de gastos nos demais setores do governo. Com a queda da arrecadação, as secretarias terão que encontrar medidas para diminuir as despesas operacionais, podendo inclusive dispensar alguns servidores contratados. De acordo com informações, o governo ainda não sabe quantos servidores poderão ser dispensados. Então está aí o governo Edson Vieira cortando da própria carne, né? Então 20% será a diminuição no próprio salário e no salário de secretários, servidores, alguns cargos comissionados, o corte deve ser de 10% no salário, diminuir o salário em até 10%. 9 horas e 35, depois de intervalo a gente traz, porque teremos tempo aí para todos fazerem as suas análises, comentários a respeito aí dessa ação do prefeito Edson Vieira. Bom dia, Silvia, a todos aí no programa. A prefeitura abriu uma caixa de esgoto aqui na Palestina, na via de acesso ao Maracajá. Faz 15 dias e continua aberta e entupida. Está uma fedentina. Aécio da Palestina pedindo então para pessoal da prefeitura verificar isso aí. Colocou até umas fotinhas de uns cocôzinhos aqui com olhos. Bom dia, Silvio José. Nara tá com medo da chapa Fernando Aragão e Galego de Mourinha, e ela quer jogar o PT contra Fernando e Galego. Olha o escândalo do prefeito. E manda alô para Ademilson. Ademilson de Poço Fundo, para Ibuiú também, pessoal, em Poço Fundo. Então, um abraço aí para vocês, tá bom? Outra pessoa aqui, Nara, perdeu uma ótima oportunidade de ficar calada, porque o prefeito dela está enrolado até o pescoço. Final telefone 3306. Outro recadinho aqui, deixa eu ver, aqui é uma foto, né? Aqui é uma foto, deixa eu ver se dá para ver o que é exatamente. Bom, apenas um recado aqui, depois a gente vê direitinho, tá bom? Bom dia a todos, Silvio, eles não tem nada o que falar de Fernando e fica jogando picuinha para a população. É Renato do Santa Teresa. Abração para Renato aí no Santa Teresa. Não tem o que se falar de Fernando, tem que se criticar o PT. Final telefone 4474. Bom dia, Silvio. A vereadora Nara pensa que pode falar o que quiser. Final telefone 7292. Mais recadinhos aqui. Precisa-se de costureira. Pronto, precisa de costureira com prática em reta de duas agulhas. 9172-0281 ou 981-7244-74, João Paulo. Abraço, João Paulo, tá precisando de costureira aí. Na rua São Paulo está chegando água do Prata, por sinal, bem melhor do que a água que estava chegando. Walter, então pronto, na rua São Paulo. Rua São Paulo tem cruzado Santa Teresa, né? São Paulo, Cruz Alta e Santa Teresa. Então, uma pessoa aqui dizendo que está chegando água do Prata, diz que a qualidade da água é melhor. Então, começou realmente a chegar. Silvio, está chegando água aqui na Henrique Dias. Então, agradecer a Combesa. Silvio, criticaram que as plantas da avenida estavam secando, passei lá, está tudo verdinho, né? Eu não sei qual avenida mesmo, mas o pessoal mandou aqui um recadinho que tinha algumas plantas morrendo. Sei que isso aqui na Bela Vista Brasileira, aquelas palmeiras, né? Eu já vi, inclusive, um cidadão, né, fazendo a aguação, caminhão-pipa, e fazendo, e está verdinho, está bonito. Se for, a não ser que seja uma outra avenida, né? Que eu não tenho... não tenho conhecimento, mas está betinha. Bom, e a pessoa aqui diz que na Henrique Dias também está chegando água e está agradecendo aí a Compesa. Bom dia, Silvio. Queria parabenizar o prefeito por baixar seu próprio salário, se isso realmente acontecer. E que os vereadores deveriam fazer a mesma coisa. Precisamos de vereadores que mostrem que o trabalho para o povo, que trabalham para o povo e não políticos de profissão, como a maioria aqui é. O Clóvis que mandou recado aí parabenizando o prefeito por essa ação de baixar o próprio salário e aí os comentários de vocês a respeito. Um abraço aqui para dona Luzinete, né, a mãe do cowboy, está aniversariando hoje, dona Luzinete Rock. Parabéns, viu, dona Luzinete. Felicidades. E também Rui Medeiros, hoje é aniversário do Rui. Então, parabéns aí.
Ao tá a cara de Rui, ó. Só falta o bigode.
É verdade.
Tá aparecendo.
Bom, então, para comentar a respeito dessa questão da ação aqui do prefeito Edson Vieira, ele cortar, né, o próprio salário, né, de diminuir em 20%, né, o valor do próprio salário e também de alguns servidores, secretários e tudo mais, a gente passa aqui para o Natália Arruda, né, para começar a falar a respeito. Pois não, Natália?
Olha, Silvio José, eu acho, não estou dizendo com o prefeito de hoje, não, com todos os prefeitos. Prefeito não era para ter salário. Para que o salário de um prefeito, para que salário? Que ele é quem comanda todo o dinheiro que entra na prefeitura. E ainda ter mau salário por fora, rapaz. Isso é de fazer, isso não existe. Não, por fora é daquele dinheirão que chega ali. Porque, né, quanto é que não entra numa prefeitura? E o cabo ainda tem um salário. Isso é uma sorte da bexiga, né, rapaz? Porque o cabo dominar 8, 10, 12 milhões por mês e ainda ter um salário, um prefeito, na minha opinião, Ralf, não era para ter salário. Para quê? Hein? É ou não é? Ele faz o que quer com o dinheiro. É? Nós vê aí as zoadas, as turbulências e coisa e tal, virou, mexeu, e só o prefeito é quem domina o dinheiro, né? O secretário não domina o dinheiro. Então, eu acho que isso aí é até uma conta-gota. Não vai resolver nada também, né? Porque o prefeito, ele... Não estou falando só com esse prefeito, não. Os que passaram tudinho. O prefeito, por exemplo, recebe 10 milhões de reais, né? Aí ele não fala o que quer com 10 milhões? Vai. Aí o cara tem mais, não sei, 15 mil, por exemplo, por fora. Quanto é o salário do prefeito?
18.
18 não dá nem 1% desse negócio, não? Dá não. Aí o cara ainda tem direito a 18 mil reais por mês. Eu acho que essa lei está errada e deveria ser fiscalizada também, viu? Na meu entender. Eu queria estar na prefeitura com 12 milhões.
Esses milhões são da prefeitura.
É da prefeitura. Quem manda tu?
Se ele não tiver salário.
Quem manda tu?
Só um momento.
Não.
Se ele não tiver salário, aí vai ficar com dinheiro irregular. Vai ficar tirando dinheiro irregular todo mês.
Mas toda hora não tem regularidade aí do povo dizendo.
Não.
O povo vai,
ele tem que ter o salário. Para tirar o dinheiro, ele tem que ter o salário, que é um dinheiro legal que ele está tirando.
Me engana que eu gosto. Se tu fosse o prefeito.
Então você acha
quem
que o prefeito
domina os 10 milhões.
Então você acha que o prefeito tem que roubar todo mês, de forma justa. Rapaz, seria uma coisa rapaz, justa.
Olha,
13 milhões ele recebe.
Pelo que eu tô vendo,
13 tá milhões
tudo
ele recebe.
Né? Tá tudo
13 milhões ele recebe e aí não tem salário, então ele vai pegar os 13 milhões e comer.
E seria você assim. Acha que também dentro dos 3 milhões esses cabas não fazem nenhuma defesinha, não?
Bom, não sei. Aí você sabe, que tá falando.
Me responda.
Não, você que tá falando.
Se você fosse prefeito, você botava esses 3
Bom,
milhões
de
ali no. Não, me responda, rapaz.
Silvio, eu acho.
Pra mim, prefeito não é pra ter salário. Pronto.
Eu acho uma medida acertada do prefeito Edson Vieira cortar o próprio salário, né, o salário que é devido, né, o salário que o prefeito merece, porque ele trabalha, ele tem a função dele de prefeito e merece receber os seus vencimentos. Né, e aí ele corta na carne com 20% do salário. Para mim é uma medida, e 10% do salário dos secretários. Para mim é uma medida acertada do ponto de vista econômico, Silvio, e do ponto de vista político, né? Uhum. Do ponto de vista econômico, porque a prefeitura vai fazer uma economia com corte desses salários. E do ponto de vista político, o que é que acontece? O prefeito está dando uma sinalização, né, que se o momento é de crise, se o momento é de dificuldade, todos deverão passar, sem exceção, inclusive ele, por essa dificuldade de ter os seus, a sua renda diminuída. Né? Para mim também é um aviso para que, se tiver que ter algum corte em outros funcionários, deverá ter, e de uma maneira justa, primeiro o prefeito, que é o que ganha mais no município, né? O funcionário público que mais ganha na prefeitura é o prefeito, e depois os outros funcionários poderão ter também esse corte. Um assunto, Silvio, que eu quero levantar aqui, dentro desse tema. É, e depois eu queria até pedir a você para que a gente conseguisse dados e com esses dados a gente pudesse debater melhor é a situação econômica que vivem os municípios do Brasil. Porque a cobrança, ela é devida, mas ela é uma coisa muito cômoda, Carlos Lisboa. Você cobrar e cobrar e cobrar, mas nós temos que ver também o outro lado da moeda. Qual é a situação que a prefeitura ou as prefeituras do Brasil estão trabalhando com esse corte brusco de FPM? É uma realidade que nós estamos vivendo isso também. A dificuldade é num todo. E dentro dessa crise, o ente federado que mais sofre, com certeza, é os municípios. Com certeza é os municípios. É o ente federado mais atingido nessa crise são os municípios. Então, precisamos debater isso também com a seriedade que ele merece. Então, só cobrar é fácil, mas vamos ver as possibilidades que as prefeituras, por exemplo, a Prefeitura de Santa Cruz, quanto é o corte do FM, por exemplo? Quanto é a queda de FM? Quanto está arrecadando? Então, eu acho que esse assunto, Silvio, deveria vir à baila, porque é interessante, porque aí a gente deixa a população a par das duas facetas, Carlos, do poder público. O que está se arrecadando, o que está gastando e como está se arrecadando, o que foi que caiu na arrecadação.
O que foi planejado também, né?
Exatamente, o que foi planejado. Agora, a gente, eu acho que quando a gente passa essa ideia também, e um debate aqui feito em cima de números da queda brusca, por exemplo, do FPM, das dificuldades que o município passa. Vou dizer uma dificuldade básica aqui. Por exemplo, se o município é como uma família, Silvio, é como uma casa. Na hora que ele cai a renda de uma casa, a pessoa deixa de viajar, deixa de trocar o carro. E aí, Lisboa, me permita eu dizer que, olha, quando, por exemplo, o município e o país atravessam uma crise como essa, o cidadão às vezes atrasa o IPTU, deixa de pagar o IPTU, o FPM cai de uma forma assustadora, dificultando a possibilidade do prefeito administrar a cidade, Silvio. Porque eu acho que essas duas facetas da moeda devem ser colocadas para aí a população poder fazer um julgamento mais coerente sobre a situação que a nossa cidade se encontra também.
Carlos Lisboa.
Veja bem, debatedores, Silvio e caríssimos ouvintes. Primeiro eu gostaria, eu acho que estava me lembrando de um fato que aconteceu na gestão de Toninho. A gestão de Toninho estava extremamente enrolada do ponto de vista financeiro, e olha que não tínhamos crise na altura que temos agora, né? Dentre algumas proposições para contenção de despesa, eu fiz uma proposição de cortar salário de prefeito, vice-prefeito e secretários, eu quase que apanho, né? Eu acho que a medida do prefeito, ela é, do ponto de vista de cortar o seu salário, ela é uma posição sensata, muito embora não é um volume significativo de recurso, não é? Haja visto que hoje o prefeito ganha um subsídio de 18 mil reais, então você tirando isso aí de 20% em, vamos aí dizer, 12 meses, dá aí o quê? Em torno de 43 mil reais e mais alguma coisa.
Durante o ano.
Durante o ano, obviamente. 12 meses é um ano, não é? A não ser que seu calendário de 12 meses seja menos do que um ano. Então, é uma medida sensata, é uma medida aonde dentro de uma situação de crise extrema em que está se vivenciando, e diga-se de passagem, nessas crises, quem mais vivencia ela, quem mais come o pão que o diabo amassou, os municípios, em razão da estrutura de repasse de recursos do governo federal, em razão do pacto federativo existente, que é extremamente injusto. Então, é uma medida interessante para que você não tenha aquela medida de cortar dos outros cargos comissionados mais abaixo do prefeito, vice-prefeito e secretários, e ter também que enxugar a máquina a partir da
da rescisão contratual dos contratos, dos contratos temporários, você mexer também, obviamente, no seu. Agora, o prefeito aqui certa vez colocou, não sei se você lembra, Silvio, ele inclusive entrou no ar e colocou essa situação de crise que os municípios estão vivenciando, e inclusive até dando um ar de conclamar a imprensa para sensibilizar a sociedade com relação a essa questão, mas até o presente momento não se apresentou absolutamente nada. Não é? A administração até o presente momento não apresentou absolutamente nada com relação aos cortes oriundos do governo federal, não é? E também os cortes oriundos do governo do estado e o que é que a prefeitura está implementando do ponto de vista de contenção de despesa, porque não só é no salário, tem que haver a contenção de despesa no combustível, a contenção de despesa nas diárias, a contenção de despesa na energia, a contenção de despesa na água que se consome, a contenção de despesa no volume de papel que se consome, enfim, de todas as coisas, né, que fazem parte de uma estrutura para manter a prefeitura funcionando. E aí, obviamente, procurar preservar, Natália, o que é de excepcional interesse público, ou seja, não marginalizar dentro desse contexto, mais ainda as questões como saúde, como educação e limpeza. Mas tem uma série de situações que o prefeito pode cortar. Inclusive, tenho informação de que agora na festa de setembro, essas bandas de renome só vão tocar duas noites, não é? E então está havendo uma contenção de despesa. No São João houve também uma contenção de despesa, que ele inclusive colocou os números, não me lembro quais, não é, agora. Mas houve uma contenção de despesa. Mas só que essa contenção de despesa não foi repassada para a população, não foi repassada para os meios de comunicação que dão publicidade, não é? Então é aquele velho tipo de coisa, né? Se diz as coisas, mas me parece que parte do secretariado não está assim bem acessível a cumprir aquilo que deve ser cumprido, inclusive quando o prefeito determina.
Leão de Souza.
Olha, Silvio, a fala do prefeito Edson Vieira, a matéria do blog do Ney, dessa possível, né, nos próximos dias, ter essa redução no próprio salário do prefeito Edson Vieira, de secretários e de servidores comissionados, até chegando até o ponto de ter algumas demissões, isso realmente já está circulando nas redes sociais, né, de uma possível corte de salários e também impossíveis demissões. É interessante para o momento que se vive, a crise que está afetando o nosso país, o nosso estado e o município. Porém, o que eu abordaria nesse momento é que, na verdade, uma coisa que o prefeito tanto pregou, mas a gente vê que isso não ocorreu, que é, de fato, um planejamento. Porque a crise não foi anunciada ontem. A crise não vai ser anunciada amanhã. A crise já foi anunciada há muito tempo. Que iríamos passar por momentos de dificuldades, de recessões, e muitas coisas seriam necessárias para se tentar se conter, para tentar realmente diminuir esse problema que afetaria todos nós. Eu posso lembrar aqui de uma forma que foi até criticada no momento, mas aí alguns... Alguns não gostam, mas quando se fala até mesmo da redução do São João, ora, a prefeitura pagou uma fortuna ao safadão. A prefeitura foi quem pagou cerca de quase 3 mil reais por minuto que aquela banda tocou, recebeu aqui do São João. 3 mil reais por minuto. Será que não já faltava naquele momento um planejamento para conter certas despesas? Então, agora, realmente, está chegando a uma parte mais dura, mais crítica. Será que não é necessário? Será que só é necessário esses cortes de salários? Eu vou mais além, feito o próprio Carlos falou. Não só é o corte de salários e algumas demissões, mas a máquina, como é que ela está funcionando? Né? Como é que ela está funcionando? Um número excessivo, talvez, de carros alugados, talvez não está sendo necessário o corte de aluguéis desses carros, o número de imóveis alugado, porque a prefeitura não faz uma força-tarefa de construir algo, um prédio, prédios públicos que possa agregar determinadas secretarias, determinados departamentos, para não estar pagando um imenso número de aluguéis nessa cidade. Então, são medidas dessa natureza
Pois não, Carlos. E é sugestivo ao prefeito, eu acho que alguém deve estar escutando da prefeitura, é sugestivo ao prefeito, Ralph, é que ele contrate uma pessoa que tenha a condição, que tenha especialidade em analisar a questão financeira da prefeitura, inclusive a questão financeira no momento e a questão financeira para do futuro, ponto de vista... Né? De previsão para médio e longo prazo, para que essa pessoa faça esse enxugamento. Porque, lhe digo com toda sinceridade, hoje, dentro da estrutura que a prefeitura tem, nos quadros que a prefeitura tem, eu digo com certeza que não tem quem tenha condição de fazer esse tipo de trabalho. Inclusive, diga-se de passagem, eu agora lembrei, a época também do governo de Toninho, nós fomos, levamos todo o staff do secretariado, o Zé Augusto também participou dessa reunião, com uma das universidades aqui de Pernambuco, não lembro a qual, para fazer toda uma avaliação da estrutura da máquina, do funcionamento da máquina e dessa questão de ordem financeira e fiscal e contábil da máquina. E o pessoal passou a fazer esse trabalho, mas aí depois o prefeito Toninho do Pará disse, não precisa fazer isso mais não, vamos levar isso não, no chute mesmo.
Então,
né? então ele precisa, Carlos, fazer, ele precisa fazer com alguém qualificado.
Eu só eu queria entrar na discussão para discordar de Leone pelo seguinte, olha, é fácil aqui a gente falar em planejamento. Lógico que, historicamente, e nesse governo também, e precisa-se de um planejamento para Santa Cruz para o futuro. Agora, veja só, como é que se faz? A pergunta que eu faço é o seguinte, por isso que eu discordo de você, Leandro. Como é que se faz um planejamento se você tem uma previsão de receber 1 milhão e 200 mil, como parece que foi a última queda, foi essa, de FPM, e vem 780, Leandro?
Posso lhe responder?
Que planejamento é que o prefeito pode fazer com o negócio?
Posso lhe responder?
Pode.
E quem deveria lhe dar essa resposta era o prefeito. Mas... Porque quem disse que iria planejar e fazer o planejamento foi o prefeito. Quem tem a caneta na mão, o poder de decisão de planejar, é o prefeito. É o prefeito, Ralf. Não sou eu. Um debatedor? Não,
veja só.
De forma nenhuma. Não, você está querendo.
A prefeitura, Ralf. Como eu disse aqui, a prefeitura, Natália, é como a nossa casa, não tem diferença não. Ela tem o dinheiro que entra e o dinheiro que você tem que usar.
Mas me permita, Ralf. Ralf,
veja só, Lisboa, você tem uma renda familiar, vamos dizer que você tem uma renda familiar de 20 mil reais por mês. Quando chega determinado mês, você faz as suas contas em cima de 20 mil reais. Determinado mês começa a vir 18. Aí você começa a esperar 18. Aí começa a vir 14. Aí você começa a esperar 14. Aí começa a vir 7.
E eu nunca vou parar para me planejar, vendo que está caindo todo dia, todo santo dia. Religiosamente tem caído. Só um detalhe, sabe? Eu acho o seguinte, a responsabilidade total, até porque é do prefeito, porque ele foi quem disse que iria fazer uma gestão com planejamento. Não foi eu quem disse que ia fazer gestão nenhuma
veja
com
bem,
planejamento. Só para me concluir, para não fugir o raciocínio, além disso, quem prometeu isso foi ele. Então ele tem que fazer isso e tem que dar uma resposta de imediato à sociedade, porque está inviabilizando a sua administração. Eu lembro de uma pergunta que eu fiz ao prefeito ao término do exercício de 2013, quando ele estava prestando conta do primeiro ano de seu governo, mostrando ao prefeito que ele tinha arrecadado, naquele ano de 2013, mais de 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais tinha entrado nos cofres da Prefeitura de Santa Cruz. E aí eu perguntava qual era a obra com dinheiro azul e branco e verde da cidade de Santa Cruz, e ainda só se tinha o início do canteiro da PE-160. E aí eu questionava, porque o dinheiro da prefeitura só estava servindo unicamente para pagar aluguel e pagar salário. Então, se não tiver um planejamento adequado, um choque de gestão, como foi tão falado, o prefeito vai ficar batendo cabeça.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, com apoio da Geraldo Araújo Tecidos, a GA é a maior Brastu, né? Levando você para diversos destinos, para você curtir com a sua família, ligue 3731-5575, comercial têxtil, que não fecha para o almoço, segundas e terças-feiras não fecha para o almoço. E também, supermercado Alírio Tibúcio, número 1 da cidade, está chegando aí a terceira loja, supermercado Alírio Tibúcio. Natália, você estava triste hoje, por quê? Diga aí.
Olha, eu fiquei triste por causa das cinquentinhas.
Sim.
O cara, a presidente vai levantar o imposto da cinquentinha, a motinha que mais serve, que mais serve no país.
Não é a presidente, peraí,
Quando se fala, vai botar o pacote. Tudo que a gente fala, ele quer defender Dilma. Dilma. Secretário, bota uma peruca parecendo Dilma. Aí, olha o seguinte, ela dizendo porque a saúde tem gasto muito dinheiro com acidente de moto. Mas essa moto grande, rapaz, 50, eu não vejo um poste derrubado pela 50, tinha visto. Um carro desmanchado à frente pela 50, não vejo. Os pobrezinhos dos pedreiros que tem uma 50, os pintores, não tem habilitação, agora não vai poder. Tem que pagar 2,5%. O cara, para comprar, é um sofrimento maior do mundo. Tem nada a ver as 50 com a saúde do Brasil, que está um lixo. Que está um lixo. Aí vem descontar nas 50, né? Isso para mim, eu fiquei triste desde ontem. Hein? Tem não, mas meu funcionário tem. Tem 50. Ele, rapaz, o pobrezinho vem todo dia na bichinha, aí chegou disso. Hein?
A Dilma?
Ela botou no pacote, tem que
subir. Foi a Dilma?
Você acompanha, não.
Olha, o IPVA é um imposto de cobrança, a Constituição diz que o IPVA é um imposto de cobrança oriundo do governo do Estado. Então, sendo assim, a presidenta não pode interferir na cobrança, assim diz a Constituição, interferir na cobrança de impostos estaduais. Então, só quem poderia colocar...
Esse é o pacote Paulo Câmara.
Esse pacote que você está falando aí é o pacote do governador Paulo Câmara, que vai aumentar.
Ou do governador Paulo Câmara, ou de Dilma, ou de Ralf, vai cobrar.
Mas aí você não pode chegar aqui e dizer que é qualquer um que vai cobrar.
Aí você está botando peruca no governador.
Aí você está botando a peruca que você quer botar em mim, você está botando no governador.
Eu estou dizendo que vão cobrar.
Mas quando você fala.
Está sabendo ou não?
Estou.
E apoio.
Quer escutar ainda? Para eu dizer aqui, eu tenho que ter a informação bem corretinha, porque eu estou falando aqui para muitas pessoas.
Apoio correta.
Não.
Vai cobrar ou não vai?
Vai cobrar, mas...
Mas o amigo disse que foi Dilma
que ia cobrar.
E Dilma... Foi os pacotes daquelas
botas. Não.
Tem que passar a informação correta.
Ela não tem atribuição para isso.
Correto.
Ah, não.
Vai pagar.
Agora, você disse que o prefeito não era para ganhar salário.
Não, também não.
Silvio, você conseguiu falar com alguém a respeito das mesas dos filhos ausentes? Conseguiu não, né? Então, daqui a pouco a Márcia, a gente passa, daqui a pouquinho a gente passa, viu? Daqui a pouquinho a gente passa, atenda aí. Hildo Teixeira, grande Hildo, um abraço. Você conseguiu falar com alguém a respeito das mesas dos filhos ausentes? A Tati está perguntando e daqui a pouquinho a Márcia passa o número aqui, tá certo? Silvio, me ajude aí, por favor, com alguém da CELP, já tentei ligar e não adianta nada. Diz que os fios estão no chão, onde é isso, Tati? Faça um apelo aí para alguém da CELP, dá uma passada aqui na Capitão Pedrosa agora, porque um caminhão passou e torou os fios aqui, estão no chão. Dati, atenção, Samuel Amorim, ajuda aí, Samuel, que o pessoal da CELP atende, né? O pessoal aí da CELP para resolver, porque está um perigo aí, segundo a nossa amiga Tati. Bom dia, Silvio. Queria parabenizar o prefeito por baixar seu próprio salário. Se isso realmente acontecer e que os vereadores deveriam fazer a mesma coisa, deixa eu ver essa mensagem de novo aqui do amigo Clóvis, parabenizando o prefeito, sugerindo também que os vereadores façam a mesma coisa, baixem o próprio salário. Silvio, por que o prefeito não poupou gastos no São João quando ele pagou R$3.000 por minuto ao safadão? Final telefone 8372. Bom dia, meninos. Vocês sabem me dizer onde Zé Lezinho estava ontem? Aqui que saiu uma piada muito boa ontem. Que piada, né? Diz que saiu uma piada boa ontem. Não sei exatamente qual foi a piada. Final do telefone 8937. Silvio, toca aí a música do Ursinho Pimpão. Não, o Ursinho Pimpão tá. A gente toca depois a do Leone, a do Natália, que é a música do Chiclete com Banana, do Bel, né? O Dominó, o Menudo, para o nosso amigo Carlos Lisboa. Bom dia, com essa redução de salário dele, manda ele colocar mais segurança. Final do telefone 1215. Silvio, tem funcionário da saúde que só vai trabalhar 3 horas e sai de 8. Vamos conter gastos e só tirar ela. Ela trabalha no materno. Chega 3 e sai 8. Eu acho que é isso. A pessoa está dizendo que trabalha pouco, né? Deve ser isso aí, né? Bom dia. Pergunte ao prefeito e a Vânio e Nara do calçamento da rua Mercúrio, na Palestina. Eles ficam enrolando. Ao prefeito e a Vânio, né? E também Nara. Bom, então está perguntado aí. Então, ou Vânio, ou Nara, ou o prefeito, responda. O prefeito vai diminuir o salário para que... Parem que... O prefeito vai diminuir o salário. Parem que diminuir mesmo para pagar as contas, porque está tudo bloqueado. Parem. É, não sei, para diminuir o... Bom, um abraço, final do telefone 8760. É, bom dia, Silvio. Mande a compensa, solta água na Maria Eunice Chagas, no Bela Vista. Né? Por enquanto que a gente tem de informação que está chegando primeiro Santa Teresa, aquele setor ali, né? E eu acho que centro também, né? Centro e Santa Teresa Cruz Alta, segundo informações que chega de moradores dessas ruas aí, né? Eu acredito que São Cristóvão também. Mande abraço.
Um abraço aqui ao meu amigo Josildo, né? Que voltou a estar ouvindo a Polo e o nosso debate. Josildo, um abraço. O doutor Neidson e a Fabiana, viu? Fabiana, Ralf, ela me disse que não perde um só programa. Eu digo aqui sempre, essas pessoas do porte de Fabiana, doutor Neidson, muitos grandes amigos que não perdem um só programa, muito obrigado, isso me orgulha bastante. Fabiana e Neidson, um abração, e o Josildo.
Bom, abraço aí, Hildo Teixeira.
Deixa eu passar a informação que o Hildo me passou aqui. Meu amigo Hildo Teixeira, que é um cara muito bem informado e muito inteligente, ele disse, olha, Ralf, é uma resolução do Denatran, quanto às cinquentinhas, é uma resolução do Denatran, o Denatran já tinha, né, feito a resolução para que os governadores acolhessem, muitos não quiseram acolher e agora o governador Paulo Câmara acolheu, mas essa resolução do Denatran já é anterior a essa atitude do governador Paulo Câmara. Grande abraço, meu amigo Hildo Teixeira.
Um abraço, Hildo. 10 horas e 19 minutos. Tem o WhatsApp aí rapidinho para a gente fechar o programa. Tchau.
Gostaria de informar ao pessoal da Compesa, mais especialmente ao João, com relação a um vazamento que tem ali naquele caminho, como quem sobe ali para Tabocas. Não é por aqui pelo beco do Santo André, mas ali por São Domingos. Então eu estava fazendo caminhada e existe lá um vazamento. E gostaria de mais uma vez relembrar, ontem o Ralf lembrou, e eu gostaria de relembrar a palestra que vai ter no dia 3 de outubro, às 9 horas, na Câmara de Vereadores, sobre cultura política e sociedade do espetáculo. Então é um momento oportuno para as pessoas participarem e verificar quais os costumes políticos existentes no Brasil, em nível de município, em nível de estado e em nível de união. É então um momento importante, interessante, para que a gente compreenda todas essas coisas que estão acontecendo e que aconteciam anteriormente. Então é uma boa pedida, e quem está realizando é o professor Afrânio.
Bom, 10 horas e 20 minutos, 10 e 20, os bairros aqui, né, segundo informações da Compesa, São Cristóvão, Bairro Novo e Malaquias, é isso? São os bairros que estão nesse momento chegando água, né?
Exatamente, nesse
pronto,
momento.
Pronto, pronto. São Cristóvão, Bairro Novo e Malaquias Cardoso, né? Pelo que a pessoa falou, né? Pelo que a pessoa passou de informação, água do Prata, né? O ouvinte.
A informação da água,
ele percebeu que era realmente do Prata. Então vamos aguardar, né? Pelo menos está chegando e vamos aguardar se realmente é água do Prata. Bom, mesas para evento Noite dos Filhos Ausentes, 3731-8210. 3731-8210 e 99210-7485. 99210-7485. R$70 a mesa. Amiga Betânia que está vendendo, tá? Para quem pediu aí, tá certo? Olha, informações sobre...
Um abraço para Fabiana Moura. Grande abraço, Fabiana Moura.
Zé Carlos Assunção, ele assiste o programa da gente em Campina Grande todos os dias. Aquela frase que você disse ontem.
Religiosamente.
Todos os dias. Zé Carlos Assunção e sua família, um abraço.
Bom, 10 horas e 21 minutos, 10 e 21, a gente fica com um pedacinho da música. Vem comigo, tá certo? Que é a música oficial da campanha do movimento Unidos pela Paz. É dia 3 que a população vai às ruas reivindicar, né? Levar sugestões também, pedir mais tranquilidade, porque não suportamos mais. Está intranquilo na rua, está intranquilo no trabalho, dentro de casa não temos paz também, não temos paz em algum evento que a gente vai, vendendo na feira, chegando em casa, então a gente vai para as ruas dia 3, tá bom? E essa é a música oficial. Amanhã tá de volta mais um Rádio Debate.
Capacidade, o homem da mansidade, da fé, amor e amizade. Basta ouvir falar, eu mesmo quero gritar, poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chegar junto também. Guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá pra aceitar, não se pode.
com um porquinho.
Criança acode.
Coração acelera e do mal, um pouco de humano eclode.
Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem.
Eu não quero estar sozinho.
Unidos pela paz. Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem. Unidos pela paz.
Na cidade a brutalidade, mas sou mais a capacidade. O homem da mansidade, da fé, amor e amizade. Basta ouvir falar, eu mesmo quero gritar, poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chegar junto também. Guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá pra aceitar, não se pode, com um porquinho.
Criança acode.
Coração acelera e do mal, um pouco de humano eclode.
Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem.
Eu não quero estar sozinho.
Unidos pela paz. Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem. Unidos pela paz. Vem comigo, vem.
FM.